Oi, eu sou a Carol e esse é o especial Play Hack Empoderada Já Era Tua Vó.
Meu nome é Andréia Zinribe Pacheco, tenho 40 anos, sou filha única. Meu pai faleceu quando eu tinha uma semana para 7 anos e eu sou filha de uma mulher espetacular que se chama Maria Nazaré Zin. Quando era casada, era Maria Nazaré Pacheco, que foi nascida 9 de junho de 1949. O que eu tenho para dizer da mulher que eu sou hoje? Eu acho que eu devo a toda a minha bagagem, já vou começar a chorar daqui a pouco, à minha mãe. Veio de uma cidadezinha pequenininha que se chama Araranguá, em Santa Catarina, que o meu avô era um italiano, italiano mesmo, machista, que só o filho homem pode, a filha mulher tinha que ficar em casa. E ela foi quebrando as barreiras desde cedo por ela mesma. Eles se mudaram quando eles foram fazer, na época, acho que era ginásio que falava, né? Eles foram fazer o ginásio em Porto Alegre, saíram de Araranguá, do interior de Santa Catarina, para Porto Alegre, porque o meu avô achou que era melhor para eles estudarem lá. Minha mãe estudou no Sevigné e de lá ela resolveu que ela ia fazer, na época, o curso chamava História Natural, que é a biologia. Meu avô era completamente contra, né? Porque mulher não podia isso, não podia aquilo. A minha mãe foi, fez, estudou, passou, sempre uma das primeiras alunas. E nesse processo da faculdade ela conheceu meu pai, que por coincidência também era de Araranguá, só que eles não se conheciam em Araranguá. E Araranguá, gente, para vocês terem noção, tipo uma cidade minúscula. E aí se conheceram no RU da PUC. Você é filho da fulana, sou filho da ciclana, papo vai, papo vem, começaram a namorar. Meu pai estudava na época Relações Públicas na Famecos. E o meu pai sempre foi um cara muito ambicioso, muito inteligente, muito determinado. E ele e a minha mãe estudaram sempre muito, ralaram muito. Eu se formar, o meu pai foi construindo a carreira dele. Ele recebeu uma proposta de estágio de emprego para estudar nos Estados Unidos em plenos anos 70. Foi em 72 o ano. E ele tinha a chance de levar a esposa. E foi assim que a minha mãe foi pedida em casamento. Então, o casamento da minha mãe foi completamente revolucionário para a época, porque ela não quis nem flores na igreja. O dinheiro que eles queriam era para juntar grana para levar para os Estados Unidos. Eles iam morar no meio do Texas, acho que foi Illinois, eu acho, e eles iam precisar de dinheiro para casaco de neve, coisa. Eles eram estudantes, tinham pouca grana. E meu avô achou um horror: imagina, minha filha, minha única filha, como é que vai casar? Não vai nem querer casar de novo, enfim. Minha mãe casou de véu e grinalda só porque o meu avô queria muito, para deixar ele feliz.
Seu avô já contra alguma coisa, ele conseguiu convencer a tua mãe a fazer.
Ele amava meu pai e ele concordava que eles fossem morar fora e tal, mas ele não tinha que casar de véu e grinalda. Então a minha mãe disse que fez isso para, né, satisfazer o meu avô. O casamento foi super simples, não, como eu disse, não queria nem flor na igreja. Casaram e se foram embora para os Estados Unidos em pleno 1972. Minha mãe não falava uma palavra em inglês. Ela aprendeu a falar inglês trancada dentro do quarto, assistindo o programa tipo Soletrando. E lá eles viveram por quase 4 anos. Construíram uma história linda. Conheceram quem hoje são meus padrinhos, são duas pessoas incríveis. Moraram em Nova York, moraram em um monte de lugar. E ela voltou, eu tenho até raiva hoje em dia disso, porque eu já morei fora também, estudei inglês, fiz cursinho, não falo um terço de inglês que fala minha mãe. Que nunca fez curso, nunca fez nada.
Eram
Aprendeu
tempos
lá.
diferentes, teve que se virar para aprender, né?
Nossa, enfim, trabalhou, como ela diz, limpou a privada, fez curso de técnica de enfermagem, eles criaram uma trajetória linda e voltaram, porque meu pai continuou construindo a carreira, foram para São Paulo, onde eu nasci. Meu pai ascendeu meteoricamente na carreira dele, e aí, nesses percalços da vida, houve uma traição. A minha mãe descobriu comigo o bebê de colo, e a minha mãe segurou a onda por minha causa e pela profissão dele que estava explodindo. Tentou mais um tempo, ele tentou se redimir, mas foi lá e fez de novo. E a minha mãe, numa cidade gigante como São Paulo, se viu sozinha, se sentiu muito só, voltou para Porto Alegre, onde estavam meus avós maternos, para trilhar a caminhada dela. E nesse vai e vem da vida, eu tinha 3 anos já, ela comprou o apartamento dela, que a gente foi muito feliz lá. E o meu pai enlouqueceu, veio atrás, blá, blá. E como essa vida é muito louca, ele ficou tentando reconquistar minha mãe por anos e anos e anos. Quando ela resolveu dar a chance da volta dele, era 1987, o meu pai, aos 36 anos, infartou e faleceu. E aí a minha mãe, que resolveu dar a chance de volta pro grande amor da vida dela, ela era o amor da vida dele também, se viu com uma filha com uma semana para 7 anos, Ela já trabalhava, ela dava aula de biologia, ela fez mestrado em São Paulo, nessa caminhada deles, ela fez mestrado na USP. E aí, em Porto Alegre, ela estava dando aula no Sevinhê, nessa época, o colégio que ela estudou. E aí, ela se viu um trabalho onde ela trabalhava para comprar vinil, porque a minha cultura musical veio muito dela. Acho que depois, mais adiante, eu falo dessa ligação nossa com o rock, principalmente. Que, graças a Deus, ela que me ensinou a amar tudo que eu amo hoje em dia de música. E ela disse que ela, o salário que ela usava para comprar tênis All Star, que a gente ama até hoje, e comprar vinil, para tu ver como eu não caí muito longe do pé. E ela passou a ter que sustentar a filha. E aí ela se virou. Nesse meio tempo, enfim, ela construiu uma carreira linda. Ela passou no concurso que na época o Estado pagava muito bem. Ela virou diretora de uma escola carente, onde ela transformou a escola. E a minha mãe eu vejo assim como uma pessoa que eu sou a mulher que eu sou hoje graças a ela, que me ensinou a lutar pra gente ser quem a gente quer ser. E não interessa quem diga que os teus sonhos não são possíveis, porque eu já tive os sonhos mais loucos e sempre quem teve do meu lado é ela. Ela nunca me barrou de nada, de nada, de nada. Quem conhece ela até fica um pouco espantada, porque quem tá escutando essa história agora pensa, nossa, uma mulher pra, né, fala pra caramba, que nem eu e tal. Não, minha mãe é toda, tu conhece, ela é toda quietinha, toda discreta, ela tem vergonha de tudo. Depois que ela fala, ela esquece, né? Ela fala pra caramba. Mas ela é toda envergonhada, ela não gosta de ir na casa da nossa vizinha da frente, que é amigona dela, porque ela acha que vai incomodar. Então, assim, ela é muito... Mas ela foi uma mulher que eu vejo que, para a época dela, ela foi muito à frente do tempo dela. Eu vejo que na minha adolescência, então, assim, as minhas amigas... Hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, não. Que na minha adolescência, minhas amigas procuravam muito a minha mãe para conversar. Por quê? Porque a minha mãe nunca teve tabu, nunca teve barreira. Lá em casa, quando teve experiência com droga, foi tudo conversado. Claro, tomei castigo, tomei. Teve limite, teve... Bebedeira, ah, teve, bebeu, é isso, teve limite. Eu aprendi, por exemplo, falando de liberdade, eu tive sempre muita liberdade. Eu aprendi a dirigir, por exemplo, com 13 anos, e foi ela que me ensinou. Porque ela me ensinou que se ela passasse mal, eu tinha que saber tocar o carro pra frente, que eu precisava saber. Ela me ensinou tudo, entendeu? Hoje eu vejo, às vezes, que eu sinto que os meus namorados que passaram pela minha vida, os coitadinhos sofrem, porque eu acho que às vezes eles não prestam pra nada, entendeu? Que eu vou lá e me viro. Meu filho, tu não sabe abrir o vinho, eu sei. Tu não sabe trocar a lâmpada, eu sei. E foi a minha mãe que foi me ensinando a ser assim.
A tua mãe nunca teve um companheiro então, depois ela disso?
Teve um namorado, ela teve um enquanto meu pai era vivo. E é uma coisa que eu carrego da minha vida, assim, que eu era muito ciumenta na época. Muito ciumenta e eu interferi muito nisso. Eu era uma criança pequena e eu acho, por eu ter sido filha única e tal, tive uma questãozinha aí de ser um pouquinho mimada e eu tinha muitos ciúmes. Hoje em dia eu gostaria tanto que ela tivesse, porque ela é uma pessoa tão legal que eu queria que ela tivesse alguém pra dividir a vida. Não precisa casar, não, mas ela nunca mais quis. Depois que meu pai faleceu, ela sofreu muito e ela nunca mais quis ninguém. Hoje ela tá com 70 e blau, sei lá. Ih, me atrapalhei. 49? Bom, tá. Enfim, não vou calcular agora que eu sou ruim de cálculo. Mas ela tá com 70 e blau e ela nunca teve ninguém. Hoje ela mora sozinha numa cidadezinha pequena do litoral norte do Rio Grande do Sul, onde ela é muito feliz, numa casinha super pequena, simples e tal, com nossos cachorros, que ela ama. E eu quero trazer ela pra perto de mim, ela não quer vir de jeito nenhum, porque é calor e tal. É uma mulher que, mesmo morando numa cidade interior, até hoje as ideias dela, eu digo pra ela, não, ela é muito à frente, sabe? É o que eu vou conversar com ela, o que eu troco de ideia, ela entende, sabe? Ela vai show de rock ainda comigo, sabe? Quando eu conto isso para as pessoas ficam chocadas. E ai de mim se eu não levasse ela pra ver o Steven Tyler na pista premium, sabe?
Eu ia falar as mesmas coisas.
Porque, pelo amor de Deus, né? Vai ver nada de longe. Ela começou a fazer pilates pra poder ir na pista premium ver o Steven Tyler. Porque Deus o livre, que é o homem mais, é o muso dela, que nem eu tenho. E não falo nada, porque eu acho que quando eu tiver 70 e blau, eu vou estar na grade pra ver o Anthony Kiedis igual. E eu vejo que a minha mãe, ela não só quebrou barreiras pra mim como filha, claro, eu principalmente, porque eu fui criada por ela, mas eu vejo quantas das minhas amigas ela ajudou. Quantas pessoas que hoje eu vejo, quando ela tinha rede social, que hoje ela saiu do Facebook, enfim, mas eu vi as alunas, sabe? Agradecendo. Ela não se sente nada disso que eu tô falando dela. Eu acho que se ela escutar, ela nem imagina o tamanho da mulher que ela é. E o tamanho da referência que ela é pra muitas das minhas amigas, pra mim, para muita gente em volta dela. Estados Unidos, na época que ela foi, plena década de 70, que não era comum como é hoje em dia a gente viajar e fazer intercâmbio, né? Mesmo assim, morar em São Paulo, fazer um mestrado, ela defendeu a tese dela comigo no carrinho. Tipo assim, hoje em dia, claro, isso acontece muito mais. É normal hoje em dia, digamos assim. Mas acho que é normal até por causa das Nazarés da vida que Exatamente. Trilharam esse caminho. Eu vejo que muito da minha caminhada, assim, de eu ter essa liberdade de ter me formado, por exemplo, eu sou bacharel em direito, mas eu detesto o direito. Ter tido a oportunidade de viajar, de ter feito um jornalismo, de ter cursado depois de anos de morar fora e aos 30 e poucos passar no vestibular de novo, fazer educação física, é porque eu tenho uma Nazaré do meu lado. Porque eu acho que qualquer outra mãe ia dizer, não, tu te formou em direito, é isso que tu escolheu, te vira, querida. Sabe?
Eu acho isso muito importante, porque tu tá falando que ela acompanha as tuas mudanças de ideia, e eu te conheço desde a época do cursinho que a gente se conheceu, né? Então, tu foi pro direito, eu fui pro jornalismo, depois tu acabou vindo pro jornalismo, foi viajar, voltou, foi fazer educação física, e eu acho isso o máximo, eu te conheço, eu sei a pessoa que tu é, e eu sei a mãe que tu tem. Porque não é, como você falou, qualquer mãe que vai entrar nas loucuras, porque tem gente...
É uma loucura.
Só um pouquinho, é direito, é jornalismo, é educação física, mas tu não tem um rumo na tua vida, e ok, sabe? Tu vai testando, vai pra onde a onda te levar.
E eu vou te falar, ela foi muito criticada. Ela me disse que... Ela não me disse qual foi a pessoa, mas ela disse que diversas pessoas falaram pra ela, como assim? A tua filha já não é formada? O que ela vai fazer educação física? Educação física não vai pra merda nenhuma. Aí ela disse que a única resposta que ela deu foi: o que vocês querem pro filho de vocês? Eu não sei, eu não sou mãe, mas a resposta é: eu quero que meu filho seja feliz. Ponto. Eu acho que tu, como mãe, pode falar. Também. Eu quero que meu filho seja feliz. Então não me interessa se ela vai ser lixeira, se ela vai ser advogada, se ela vai ser médica, eu quero que ela seja feliz. E eu tô vendo a minha filha infeliz. Que ela queria me ver feliz e esse era o ponto, e que ela ia me apoiar até o fim. Tanto que quando eu decidi vir morar pro Rio, ela ficou, meu Deus, mas porque a mídia planta o Rio de Janeiro como a pior cidade do universo, né? Pra se morar, violenta, blá, blá, blá. Eu posso falar hoje, eu tô há quase 3 anos no Rio, eu me sinto muito mais segura do que em Porto Alegre. Eu não sei se é por conta do bairro que eu moro, do estilo de vida que eu levo, mas eu me sinto muito melhor no Rio, com toda a porcaria que tem no Rio, que não é pouca, eu me sinto melhor que em Porto Alegre. E ela foi a primeira a dizer, tá bom. Nos meus momentos mais difíceis aqui, que eu pensei em abandonar, ela disse, não, vai dar teu jeito que tu vai conseguir. Se é o que tu quer, vai conseguir. E até hoje, assim, hoje eu voltou para começar com um emprego numa outra área completamente diferente. Tô feliz, minha filha. Se não der certo, é só sair e dizer muito obrigado e tomo outro rumo, sabe?
Porque tem a tia NASA lá te garantindo,
e sempre foi,
né?
Assim. a tia Nazaré até hoje. Tomo tudo umas velhas de 40 anos, até hoje as gurias me ligam, e a tia Nazaré? Cara, eu já acabei relacionamento com meu primeiro namorado, quando acabou eu cheguei um dia, ele tava na sala conversando com ela, eu digo, isso não é possível, entendeu? Ele, ai, que eu sinto saudades da tia, eu queria conversar com a tia. Enfim, eu vejo que a minha mãe é uma mulher, ela parece frágil, mas é uma das pessoas mais fortes que eu conheci em toda a minha vida, assim. Muito forte, muito forte, muito guerreira, é muito justa, muito justa. Foi incompreendida por muita gente, ainda é, porque muita gente ainda julga ela, porque ela quis morar hoje numa cidade menor. Mas e eu sou muito grata por ter uma mãe, ter esse suporte emocional do meu lado e me tornar a mulher que hoje, com aos 40 anos, eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma baita de uma mulher, entendeu? Que eu não achava que eu era, não. Eu achava que eu não era nada. E hoje eu vejo, eu olho pro lado e digo, caramba, gente, olha a mulher que ela construiu, sabe? Cara, e ela não imagina. Ela diz que ela... Eu fico muito emocionada porque ela diz, ah, eu errei muita coisa na tua educação, porque eu te dei muita liberdade, porque eu te dei muito isso, porque eu te dei muito... E eu digo pra ela, mãe, se tu errou alguma coisa, porque eu acho que nenhuma mãe acerta em tudo, né? Foi tentando acertar. E eu acho que só de eu ter os valores que eu tenho, eu mergulho muito, sabe? Tipo assim, pra mim é muito, 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 muito emocionante ter a minha mãe como minha melhor amiga. Olhar pro lado e alguém vai perguntar, quem é a tua melhor amiga? É a minha mãe. Eu costumo dizer que meu kit de sobrevivência inclui a Nazaré. Se não tiver a Nazaré, eu nem sei o que eu faço na minha vida. Fudeu, entendeu? Ela é minha melhor amiga pra tudo. Claro que tem coisas que a gente não vai contar pra mãe, porque mãe não precisa saber de tudo, porque tem coisa que mãe não precisa saber. Vai doer e ela não vai poder resolver e a gente tem que resolver. E eu já corri muito pra ela. Mãe, resolve. E hoje em dia eu resolvo sozinha. O que eu queria às vezes era correr e dizer, dá um abraço, mas, né, calma. mas eu sei que se eu precisar, ela tá ali, sabe? E eu vejo nela um exemplo de muita força, de tudo, assim, até do fato, hoje eu vejo, que eu vejo de amigas minhas contando de relacionamento e de tal, a força que ela tem para largar o cara que ela amava e dizer, não quero mais, é isso, eu vou criar minha filha lá.
Que é o que a gente fala hoje, relacionamento abusivo, que não se falava naquela época e se aceitava. Porque imagina uma mulher pequeno, sabe? Tu vai largar um homem bem sucedido.
É. Eu tive relacionamentos abusivos na minha vida e não foram fáceis. E aprendi muito por causa dela. E muito não continuou porque ela veio do jeito dela, nunca de frente, nunca dizendo larga porque ele é isso, que ele é aquilo, não. Mas do jeito dela, vamos lá, tu é muito mais, tu não precisa disso, né? Te encoraja e vambora. E naquela época, o meu pai era maravilhoso, cara. Tanto que assim, eles se separaram. Ela foi tão sinistra, que eu não sentia que eles eram separados. Pra mim, ele morava em São Paulo a trabalho. Ele também era uma pessoa muito boa. Ele errou nesse caminho aí da traição, mas enfim, não dá pra julgar. Ele nem tá aqui pra se defender mais.
Exatamente.
Né? Ele se arrependeu, ele era apaixonado pela minha mãe, eu sei disso. E ele nunca deixou faltar nada. Eu não tô falando de dinheiro, não, só de dinheiro. Eu tô falando emocional. Meu pai, eu ligava pra ele. Ele falava só inglês comigo, porque ele queria que eu aprendesse desde cedo. Então eu ligava, Daddy, pode vir. Aí, assim, pra mim, São Paulo era do lado, porque ele fazia a ponte aérea ser Porto Alegre pra Tramandaí, digamos assim, que é uma distância, pra quem não conhece, é uma distância de 100 quilômetros. Ele vinha, ele tava sempre presente. E a minha mãe me conta hoje que quando separou, ele tentou, né, quando ela teve esse outro namorado, botar coisa na minha cabeça e tal. E ela chamou e disse, ó, a gente separou, mas a gente tem o maior bem entre nós em comum, que se chama Andréia. Então ninguém vai estragar a cabeça dela. E eles sempre foram melhores amigos. Com tudo isso que aconteceu, ela soube conduzir de uma forma que eles eram melhores amigos. Tanto que ele vinha e não ficava nem em hotel, ele ficava na nossa casa. Às vezes ele ficava até porque ele tinha as manias dele, mas ele ficava na nossa casa, a gente almoçava todo mundo junto, a gente jantava todo mundo junto. Então eu sempre tive esse lado que eu vejo, às vezes, até hoje, das minhas amigas que são mães, que se separam. Eu chego e chamo elas e digo, cara, eu cresci de pais separados que o pai traiu. E não é assim, não precisa julgar desse jeito, sabe? Sejam amigas, porque os filhos precisam crescer bem de cabeça. Então eu vejo que a minha mãe, ela foi avançada na época dela até nisso. Ela conseguiu mudar até isso. Até isso ela foi muito, muito forte, assim, sabe? Teve muito culhão, que nem a gente fala. Tem até hoje, assim. Eu vejo que até hoje, quando eu vejo que ela vê que eu tô meio ruim na cabeça, ela vem e, bom, sabe? Hoje em dia, às vezes, ela tem que me escutar mais também, porque às vezes ela tá meio cabeça dura por causa da idade, mas ela segue sendo meu maior norte, assim. Minha maior direção é sempre ela. Porque antigamente eu não escutava muito, porque adolescente a gente não escuta, hoje se a minha mãe fala, eu já freio. E é impressionante, a nossa ligação é tão forte que tem dias que eu tô mal, ela não liga, às vezes, muito, porque ela sabe que eu não gosto de atender muito ligação, que eu prefiro falar no WhatsApp. Mas ela liga, tá tudo bem, quando ela já fala, tá tudo bem, dá vontade de dizer, não, tá tudo uma merda, mas como é que tu sabe? Mas eu fico quieta, eu digo, não, mãe, tá tudo ótimo, entendeu? Tudo muito bem, mas ela sabe que não tá.
Ela é sabe. Tu aprendeu com ela, né? Eu quero que verdade. Tu conte, que eu acho o máximo. As histórias de shows de vocês duas. Eu acho sensacional.
Vou pra parte boa. A história do show é o seguinte, a minha mãe sempre foi louca por música, e desde eu cresci. Ah, vou contar a história da Rita Lee, então. Eu cresci escutando, minha maior referência musical era Novos Baianos, até porque a gente era vizinha deles em São Paulo, ao ponto da minha mãe pegar a bicicleta comigo na cadeirinha e ficar de pé no muro para ver como é que eles viviam na comunidade hippie deles lá na Vila Olímpia em São Paulo na época. E aí depois, quando eu tinha 8 anos de idade, pedia para ela passar no Oswaldo Aranha, que é uma avenida famosa de Porto Alegre onde ficavam os punks, que muito nós frequentamos depois, né, amiga?
Frequentamos.
Eu, criança, pedia pra minha mãe passar, porque eu queria ver os caras de cabelo colorido, e eu não entendia por que eu gostava tanto. Hoje em dia, eu sei de onde que veio aquele meu amor. Então, a minha mãe, desde criança, sempre me botou muito pra escutar música. Desde a barriga, muita Rita Lee, muito Novos Baianos, muito Roberto Carlos, muito Beatles, rock em geral, rock gaúcho. E daí, quando eu nasci, já nasci escutando isso. E ela e meu pai sempre incentivaram muito esse meu lado. Tanto que o meu pai era diretor de marketing da Johnson. O show de final de ano de 80 aí, meu pai era vivo ainda, então era 83, por aí, 82, 83. Posso estar meio errada, tá? Mas eu acho que é isso. Era a Rita Lee que ia tocar na festa de fim de ano. Minha mãe falou, tem que dar um jeito de levar a Andréia, Cláudio. Tem que levar a Andréia, porque eu tenho VHS, eu correndo de calcinha pela casa com LP, e tá aí. Meu pai conseguiu fazer eu ir na passagem de som. Lá pelas tantas, desconversa, o meu pai conversando, minha mãe conversando, cadê a Andréia? Foram olhar, eu tinha ido parar no palco, no colo da Rita Lee. Aí eles foram, tipo, meu Deus do céu, o que tu tá fazendo aí? Desculpa, a nossa filha. A Rita Lee olhou pra minha mãe e pro meu pai e disse, olha, desculpa, ela parou aqui embaixo, estendeu a mão pra mim e fez, e tá aí.
Ai, que amor.
E eu tive que pegar no colo, porque ela ficou falando o meu nome. E aí a minha mãe disse, Andréia, desde aí a tua ligação com a música sempre foi muito forte. Desde então, a minha mãe fez das tripas corações para me levar ao que fosse. Quando eu era criança, era o dominó. Ela me levou num festival na Expo Inter, me botou na cacunda para ver o raio do dominó, que eu era apaixonada. Que era... O dominó era uma boy band da época. Então, desde novinha, ela sempre me influenciou muito. E chegou um tempo que eu cresci sempre indo, tu sabe, Carol, sempre indo em tudo que é show, de tudo que é banda, ligada, música, e até hoje a música movimenta a minha vida. E eu comecei a me dar conta que a minha mãe, que era aquela minha influência tão grande e o motivo pelo qual eu tenho esse bom gosto, que me desculpe, eu acho bom pra caralho, porque eu acho que quem tem uma playlist boa já mostra quem é, o bom e velho rock and roll, MPB, e, enfim, não tem explicação. Tanto que até hoje as gerações novas estão aprendendo ainda a usar Beatles, Caetano, Gil, né, Chico. E aí eu me dei conta que a minha mãe estava precisando voltar em show. Que não era só eu que mereci, porque ela me levou. Eu tinha que começar a levá-la. E ela, desde que ela se mudou e foi morar em Tramandaí, que é a cidadezinha onde ela mora, ela se meio que se isolou na vidinha dela, sabe? Ela acha que é a cidade grande, não, é chato, é perigoso. E aí eu comecei a comprar os ingressos e levar. E nesse momento eu reacendi uma chama nessa véia, que eu não sei nem dizer de onde vem. Que agora não pode lançar um show. No show do Aerosmith, eu me lembro que eu fiquei a madrugada acordada para comprar pela internet e bugou o raio de site. Ela me fez ir ficar na fila lá no Iguatemi, 3 horas. Eu matei aula para comprar a pista premium, porque ela tinha que ver Steven Tyler.
Mas tu matou ela a foi... aula com consentimento materno, então tá valendo.
Sei lá, então não tem problema nenhum. Com o carro dela, com o cartão dela, com o dinheiro dela, dane-se, fui. E o primeiro show que eu levei ela, que eu resolvi levá-la, foi... Eu tinha dado já algumas vezes, quando a minha avó materna ainda era viva, eu comprava, que elas gostavam muito de Zezé de Camargo e Luciano, essas coisas. E a minha avózinha gostava, eu comprava sempre para as duas irem e elas iam felizes. Então aí, quando eu resolvi que eu tinha que voltar a levá-la, voltando a levá-la nos shows, foi quando o Rolling Stones foi fazer show em Porto Alegre. E aí eu digo, cara, eu cresci escutando esses velhos que eu amo de paixão. Eu acho que eu gosto do Rolling Stones muito mais do que a minha mãe, que ela é mais Beatles, mas eu amo Rolling Stones. Eu falei, a minha mãe precisa ir comigo. Não tem ninguém melhor que essa mulher para ir nesse show comigo. Só que eu não sabia se ela ia aguentar a pista prêmio. Eu comprei aquelas cadeiras laterais próximas do palco. Comprei esse ingresso, contei para ela. Na época, ela estava saindo de uma depressão que ela teve muito forte. Muito forte, ao ponto de eu chamar médico e ela não querer sair da cama. Foi uma fase da vida dela que ela se entregou a uma depressão, enfim, que ela achou que nada mais estava fazendo sentido, se achava muito sozinha, enfim, se aposentou. E aí, a cabeça, a gente sabe, dá voltas. Eu morava em Porto Alegre, mas ia vê-la, enfim. E ela começou a ter, tipo, uma crise de pânico no dia do show. Que ela estava nervosa, porque ela ia enfrentar uma grande multidão e suando frio. Eu me lembro que a gente estava se arrumando, eu dei uma camiseta minha do Rolling Stones, que eu ganhei de uma grande amiga minha, e eu falei, mãe, usa essa camiseta, porque ela queria uma camiseta do Rolling Stones para ir no show. E ela suando, e eu digo, mas que isso, né? Uma mulher que viajou o mundo, como é que tá suando para ir num show? E aí, Carol, a gente foi. Quando a gente chegou, ela sentou, eu vi o olho dela brilhar. Na hora que esse show, tocou a Cachorro Grande, primeiro, ela adorou, cantou, porque a gente escutava Cachorro Grande, né? Quando começou o Rolling Stones, começou uma chuva. Era uma chuva que doía, que caía no corpo. E eu falei, mãe, tu quer ir pro coberto? Porque eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí eu corri no bar, peguei um saco de lixo, que eu pedi pro cara do bar, vesti a minha mãe num saco de lixo, e ela aguentou junto com o Mick Jagger e o Steven Tyler, Mick Jagger e o Keith Richards, 2 horas e blá, porque aqueles dois velhos também estavam embaixo de chuva e não ficaram no coberto nem nada. com o saco de lixo, cantando e batendo palma. Quando acabou, ela me olhou e disse, muito obrigado pela melhor coisa que eu já fiz na minha vida, uma das melhores que eu já fiz na minha vida. E dali eu falei, eu nunca mais vou deixar ela não ir num show que ela gosta. E daí, em sequência, veio a peripécia do Roberto Carlos, que eu comprei em segunda fila, onde eu fui enfrentar o mar para pegar a rosa para dar para ela, que eu quase apanhei, mas peguei, ganhei. Gente, vocês não pensem, foi muito mais difícil do que ficar na grade do Rock in Rio para ver o Red Hot, foi pegar a rosa do Roberto Carlos. É, porque essas mulheres...
Eu já fui no show do Roberto Carlos, mas eu fiquei sentada na arquibancada e eu fiquei apavorada, porque era apavorada. Mais pior do que Roda Punk em show punk.
É, pior que Roda... Eu já fui pra Roda Punk de show de Pennywise, NoFX, da porra toda, que é dos hardcore que eu gosto, e nada é igual a Tática de Guerra.
É.
Nada é igual as velhas do Roberto Carlos. Enfim, ganhei. Quando eu virei para trás, estava ela aplaudindo, gritando, mostrando para todo mundo que era minha filha. Desde então, a gente foi, enfrentou Paul McCartney abaixo de chuva. Guns N' Roses, aonde ela foi aí com uma van, com os meus amigos que moram em Imbé, Tramandaí, que estavam, tipo, uma amiga minha só que organizou a van, a Gabi, ela conhece a minha mãe, sempre, até porque a mãe da Gabi estudou com a minha mãe. Então, ela já sabe quem é a Tia Nazaré. E o resto da van apavorado. Como é que uma velha de 70 anos vai com a gente ver o show do Guns? Vamos querendo bebendo, vamos querendo fazer isso e aquilo. Como é que vamos botar uma velha? Mal sabem eles que a velha era minha mãe, que sabe, cabeça mais aberta possível. Quando foram pegar a minha mãe, ela entrou com uma cartola do Slash e disse, estão prontos? Bom, a van inteira levantou, aplaudiu ela. De cartola e camiseta do Guns. Era no meio do show, já queria passar coisa pra ela. Ela, não, eu sou a Tia Nazaré, não quero, muito obrigado e tal. Ela voltei com esses amigos na van, cantando Guns. Foi no Aerosmith, Deus o livre, não foi o Steven Tyler. O namorado de uma amiga minha que estava na época junto com a gente, que foi assistir, botou ela na Cacunda. Ela desacreditava que ela disse, nunca ninguém fez isso por mim. Foi pra Cacunda. E esses dias ela me ligou e disse, ai, minha filha, eu só queria te ligar pra te dizer muito obrigado por ter me levado no show do Paul. E eu falei, por quê? E ela disse, porque Beatles, quando eles lançaram o filme, eu ficava no cinema pra repetir a sessão, sabe? Pra ver. Eu nunca pensei que eu ia ver ele na minha vida. E eu vi ele ali na minha frente. Foi uma das coisas mais lindas da minha vida. Muito obrigado. E aí ela falou, e quando vier de novo, vamos de novo? Então, pra mim, que cresci, ter proporcionado isso é muito gratificante. Ela tem muita vontade de ir num festival, tipo o Rock in Rio da vida, uma coisa assim. Só que ela acha que ela não vai aguentar. Mas ela disse que ela tem muita vontade de ir. Não é segredo pra ninguém que me conhece, porque eu sou fã do Anthony Kiedis. E ela disse que um dia ela quer ir ver o Muso comigo, que é o meu Muso, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu acendi uma chama que estava adormecida, sabe? Eu acendi uma coisa que fez despertar nela ainda uma coisa que ela acha que ela não tinha mais idade e ela tá aí pra mostrar que ela tem de sobra, entendeu? E isso é muito legal, assim. A minha mãe tem várias. A minha mãe já foi no Ocidente comigo ver um show. Agora eu vou ressuscitar a Famecos. Tim Maia lá do B, Sassada Groove James, que a gente teve o cachorro em homenagem na percussão, Malásia, Tonho, todo esse povo. E daí, né, o Ocidente, para quem não sabe, é um bar em Porto Alegre, super tradicional, a gente pode dizer assim, amiga?
Pode dizer, é um bar bem antigo, né?
Pode. E
maravilhoso.
Maravilhoso, eu acho que é maravilhoso até hoje, né? E aí eu não tinha com quem, ninguém queria ir, era a época de Famecos, eu acho que tava... Sei lá, se tinha prova, não sei, eu não sei o que, que deu, que ninguém podia ir. Ela olhou e disse assim, eu vou. E foi, cantou todas as músicas, adora, e vejo que, até hoje, ela é muito parceira nesse sentido, né? De quando eu era adolescente, imagina, tinha a noite em Atlântida, que é uma praia do Rio Grande do Sul também, que se chamava Rock Point. Ela enchia o carro comigo, com as minhas amigas, com 15, 16 anos. Ela dormia no estacionamento, gente. Esperava as bonitas entrar, causar lá dentro, sair, tava ela na porta e levava todo mundo pra comer X. Olha. Quem não sabe, X é um hambúrguer, não é um hambúrguer, é um sanduíche tradicional do Rio Grande do Sul.
Uma iguaria típica do Rio Grande do Sul.
Melhor da vida, não tem uma vez que eu não vá no Rio Grande do Sul e a primeira refeição tem que ser X.
X de fim de festa, então.
É o melhor. E assim ela vai em campeonato de surf comigo na minha época que eu namorava surfista, ela ia junto, fotografava meu namorado que surfava. Ela é muito, muito pra frente, assim. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho legal, ela não é aquela mãe que perdeu o papel de mãe, sabe? Que acha que, tipo, uhul, sou amiga. Posso... Não, ela sempre foi mãe. Ela tava ali, parceira, mas ela era minha mãe. com limites.
Acho que tem uma idade, uma fase da vida que a gente vira adulta e aí a gente consegue ser mais amiga do que só filha, né? A gente nunca vai deixar de ser filha, nunca vai deixar de
nunca, ter respeito. Nunca.
Mas tem uma fase que elas já não precisam mais se preocupar tanto com a educação, né? Porque daí a gente já tá formada. É. E aí tu já pode ter uma relação mais amigável, assim.
De amizade. Mas isso vem desde adolescente, sabe, Carol? Eu nunca tive... Eu, claro, tive uma pequena fase ali. Ai, que vergonha, minha mãe me levou pra festa, aquelas bobagens. Mas eu nunca tive, sabe? Eu sempre tive maior orgulho, assim, de... Ah, minha mãe... Eu tinha amigas minhas. Ai, a minha mãe não vai pra praia comigo. Nossa, eu amava ir pra praia com a minha mãe, gente. Amava, adorava. Então, a primeira vez que eu fui pisar na praia da Ferrugem, em Garopaba e tal, a minha mãe que deixou o carro com o meu namorado da época, a minha melhor amiga de escola, e dois amigos, botou as pranchas em cima, foi todo mundo.
Que, pra sabe? Quem não conhece, é uma praia de gurizada, né? Não é uma praia pra...
Não é praia...
Geral, é uma praia de gurizada. Ou pelo menos era, né? É, hoje eu já
era uma praia só de galera do surf, né? Uhum. Antigamente, hoje em dia já tá bem mais familiar, assim, mas enfim, já cresceu, já mudou bastante. Mas na época não ia, imagina. Quem era adulto, Deus me livre, era proibido, parece.
Era quase proibido.
E ela ia. E ela era tão parceira que os meus amigos que estavam lá faziam questão que ela fosse na casa deles. Vem aqui, tia, vem isso, vem pro churrasco, vem pra aquilo. Sabe? Eu vejo isso e ela não... E tudo isso que eu tô falando, se ela vai escutar com certeza, ela não vai achar nada disso, porque ela não se acha nada disso.
Mas tu é
ética. Ela acha que ela é chata. Ela acha que ela é chata, ela acha que ela não... Ai, não, eu vou incomodar. E eu vejo que às vezes as minhas amigas querem é conversar com ela, às vezes, não é nem comigo, sabe? Tipo, é com a tia Nazaré que elas querem falar, não é com a Deia, não. É, mas isso da música é muito bacana mesmo. Eu vejo que muito do que eu sou e das minhas paixões foi ela que me ensinou e hoje eu também posso ensinar um pouco para ela, assim. Isso, essa troca é muito gratificante, assim, muito gratificante da música em si, assim. É um ponto muito especial nosso juntas, sabe?
Com certeza.
É muito forte, assim, muito forte. Sempre eu escuto... E músicas, às vezes, que no início, aquelas fases aborrecentes, que saco! Hoje eu escuto e amo. É, eu escuto mais que ela.
É.
Tudo são fases, exatamente. Tudo são fases.
Que massa. Então, para finalizar esse episódio, que foi lindo e cheio de emoção, porque eu conheço e eu posso falar que a Tia Nazaré é sensacional, é um mulherão da porra. E
da
criou
porra.
Um outro mulherão da porra, porque a Andréa também é sensacional. Só podia ser, né? Não podia ser diferente, criada.
Eu queria ser só um terço do que ela é, mas eu acho que eu sou. Eu acho que eu tô chegando lá.
Que música tu gostaria de escolher, então, pra gente colorir aí esse episódio?
Tem muita música que embalam a nossa vida, né? Mas a minha e da minha mãe juntas, principalmente. Mas eu vou escolher a música favorita dela, dos Beatles, que é Long and Winding Road, que ela ama. Toda vez que toca, acho que eu já escutei isso desde os meus... Eu tenho 40 anos, acho que desde criança toca ela. Ah, e essa é minha música predileta. Eu já sei, mãe, que é Long and Winding Road. E Let It Be, nada mais é eu e a minha mãe pra mim do que isso, sabe? Eu acho a mensagem muito, muito foda. Eu acho que é Beatles, é a minha trilha da minha mãe. Rolling Stones e Anthony Kidd, me perdoem, mas como esse papo foi sobre Nazaré e eu, não tem nada melhor que o Sir Paul McCartney pra cantar. Não existe. Não
eu
existe.
Fiquei super em dúvida entre todas as mulheres do mundo da Rita Lee, que eu acho sensacional. Mas como eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu vou colocar, inclusive, a minha música preferida, que é Aerosmith, que é Dream On. Que eu amo essa música.
Ai, ela
eu
ama!
Sei que ela ama também.
Mas às vezes eu desconfio, só por isso, é que do Aerosmith ela gosta mais é do Steven Tyler.
Somos duas.
Da pessoa. Gente, meu Deus do céu, eu nunca vi.
Dividimos o mesmo crush.
O mesmo crush. Ela ama. Ai, amiga, obrigada por essa oportunidade. Porque eu acho que é uma homenagem pra ela e ela merece tanto, que ela merece que todo mundo escute a mulher linda que ela é por dentro e por fora. É, ela não acha, mas eu queria tanto que o mundo inteiro soubesse, assim. E eu sou muito grata, eu sou muito abençoada de ter vindo filha dela e do meu pai, porque por mais que ele tenha partido cedo, ele foi um baita de um pai, mesmo com as cagadas feitas por aí, ele foi um baita de um pai pra mim, e eu acho que ela foi uma mãe e um pai que assumiu quando ele partiu o papel dele de uma maneira linda, assim, linda, linda, linda. Tanto que eu não tenho grilo nenhum para falar dele, eu só tenho amor, ele partiu cedo. Eu sempre, as pessoas com aquele estereótipo, ai, coitadinha, perdeu o pai, eu nunca me senti coitadinha, eu tive um baita de um pai, ele foi maravilhoso. Ele só teve que ir mais cedo. Eu entendo isso perfeitamente. E eu tive uma mãe que soube suprir isso com todas as forças e com todo o amor, que é o que ela mais tem no mundo.
É verdade. Muito obrigada por compartilhar essa história.
Eu que agradeço,
amiga. E um beijo muito, muito grande para ti. E, obviamente, um beijo muito grande para tia Nazaré também.
Para ti também, amiga. Te amo. Obrigada pela oportunidade.